no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia: transporte, saúde, moradia.
No Rio Grande do Sul, o presidente Lula inaugura obras do complexo viário em São Leopoldo, que vai beneficiar 3 milhões de pessoas.
Libera 308 milhões de reais para a reconstrução da saúde no estado, incluindo hospitais, ambulâncias e centros de atenção psicossocial.
E entrega 253 unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias afetadas pelas enchentes. O presidente garantiu que todos serão atendidos.
Todas as pessoas que perderam casa por causa da enchente vão receber a casa que eles têm direito.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Provas do Concurso Público Nacional Unificado serão aplicadas no próximo domingo.
Previsão é que resultados sobre os aprovados para as mais de 6 mil vagas na administração pública federal sejam divulgados em novembro.
E ainda, conectividade.
Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra aumento do número de usuários de internet no país.
Regiões Norte e Nordeste tiveram forte crescimento no acesso à conexão.
E construção de infovias para levar redes de fibra ótica a localidades mais isoladas estão entre as estratégias do governo para garantir internet para todos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal anunciou novas entregas para o Rio Grande do Sul após as enchentes enfrentadas pelo estado no mês de maio.
Em Porto Alegre, o presidente Lula entregou 253 moradias a famílias que perderam suas casas pelo Minha Casa Minha Vida.
Inaugurou em São Leopoldo, cidade gaúcha, obras viárias que vão desafogar o trânsito e ajudar no desenvolvimento da região.
As enchentes de maio do Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Famílias perderam tudo. A Grace Franco, atendente de farmácia em Porto Alegre, foi uma delas. Depois de 3 meses do desastre, a família da Grace recebeu uma casa nova do governo federal.
É um sonho realizado, não tem como te escrever mesmo, é um sonho realizado.
No residencial Morada da Fé, em Porto Alegre, 253 unidades do Minha Casa Minha Vida foram entregues às famílias. Um alívio para as famílias afetadas, disse o secretário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
Há pouco mais de 3 meses estavam com a sua casa totalmente tomada pela água. Famílias que perderam tudo.
Até o final do ano, outras unidades serão entregues na região, somando quase 1.300 casas. E o ministro da cidade, Jader Filho, disse que muitas outras casas serão entregues.
Isso vai contratar, presidente, isso vai entregar para a sociedade brasileira um contrato de mais de 1 milhão de casas. E esse ano, presidente, isso vai entregar para o povo brasileiro mais de 600 mil novas unidades habitacionais.
Além do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula também entregou de forma simbólica as primeiras chaves do programa Compra Assistida, modalidade criada para adquirir imóveis prontos, novos ou usados, para as famílias atingidas pelas enchentes. Do estoque, registrado de 5.800 unidades cadastradas, já existem 129 famílias com processo de contratação iniciado. Lula também assinou novos projetos para a compra de mais 1.000 moradias em São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas. São investimentos de 186 milhões de reais. E o presidente garantiu que todas as famílias que perderam suas casas nas enchentes serão atendidas pelo governo.
Porque eu quero encontrar um jeito de fazer a maior quantidade de casa possível, porque eu sei o que é a gente entrar numa casa nossa. Todas as pessoas que perderam casa por causa da enchente vão receber a casa que eles têm direito.
Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, Lula também inaugurou as obras do complexo da Xalau, onde passam todos os dias mais de 140 mil veículos. Um trânsito intenso que impacta na economia da região. Agora, com as obras concluídas, 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governo federal investiu mais de 80 milhões de reais.
Esse era o principal ponto de estrangulamento em uma rodovia no Rio Grande do Sul. Se gerou emprego ao fazer essa obra, vai gerar muito mais emprego agilizando a vida das pessoas, tirando o cidadão do trânsito, do congestionamento.
O projeto inclui duas novas alças no viaduto da Charlau e o alargamento das pistas de acesso ao viaduto. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Pablo Mundim.
E o Rio Grande do Sul vai receber recursos federais também para a reconstrução de unidades de saúde atingidas pelas enchentes de maio.
Medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 308 milhões para o Ministério da Saúde ampliar a estrutura de atendimento de saúde no estado.
A iniciativa faz parte de uma série de ações implementadas pelo governo federal em apoio ao estado gaúcho, que já totalizam mais de R$ 96 bilhões.
Hoje, o presidente Lula participou da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia em Porto Alegre.
A unidade contou com investimentos de R$ 144 milhões do governo federal e vai aumentar em 77% os leitos de internação, em 200% as infusões quimioterápicas e em 300% a reabilitação fisioterápica.
Durante visita ao Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, explicou que a reconstrução do Rio Grande do Sul é um compromisso coletivo.
Atendemos as demandas dentro do critério que é o critério das áreas atingidas, da mancha onde estavam esses municípios. E vamos trabalhar juntos incansavelmente. Governo federal, estado e todos os municípios, como deve ser para essa recuperação.
Frutas, legumes e hortaliças estão mais baratos no mercado.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou hoje o Boletim ProHort de julho, que faz uma média dos preços dos alimentos frescos nas ceasas de todo o país.
Cenoura e tomate tiveram as quedas mais expressivas, de cerca de 47% e 43%, respectivamente.
A cebola também teve redução média de preço de mais de 11%.
As frutas que estão com preços melhores são principalmente banana, maçã, mamão e melancia.
As duas primeiras ficaram cerca de 2,5% mais baratas. O mamão teve queda expressiva de quase 20% e a melancia teve redução de pouco mais de 3% no preço final.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025.
É isso mesmo, Giovana. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue nas sedes da EBC
ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar.
O uso de internet cresceu nos lares dos brasileiros.
Seja para fazer chamadas de voz ou vídeo, mandar e-mail, pagar contas, assistir vídeos, fazer pesquisas, mais de 90% dos domicílios estão conectados à rede.
Foi o que mostrou o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, sobre tecnologia, de 2023.
Os dados também apontam que as desigualdades de acesso nas diferentes regiões do país estão diminuindo.
São 72 milhões e meio de casas conectadas ao mundo virtual em todo o país, o que corresponde a 92,5% do total de domicílios, um ponto percentual a mais do que em 2022, de acordo com a pesquisa do IBGE. O Centro-Oeste manteve o maior percentual de usuários conectados, enquanto o Nordeste e o Norte, os menores. Mas as desigualdades territoriais estão diminuindo, de acordo com Gustavo Giaquinto, analista da PNAD.
Isso se deve tanto à forte expansão no acesso à internet nos domicílios do Norte e Nordeste, né, então diminuindo a diferença em relação às outras grandes regiões, assim como também a expansão nas áreas rurais.
A melhora na qualidade e no alcance do uso da internet no país, principalmente em áreas remotas, foi impulsionada por políticas públicas no setor. Um exemplo são as obras em infovias para levar internet a pequenas cidades na floresta amazônica. Este mês, o governo anunciou que serão lançados quase 500 quilômetros de cabos de fibra ótica pelos rios para atender 450 mil moradores. setores do Amazonas e de Roraima. Também há ações de recondicionamento de máquinas e chips de celular, destinados a pontos de inclusão social em todo o Brasil. E é no celular que o brasileiro mais acessa a internet. 98,9% das pessoas navegam por esse equipamento. O estudante de biologia Carlos Davi de Souza Silva conta que resolve quase tudo o que precisa com apenas alguns cliques na palma da mão.
Meu celular é praticamente assim, minha vida, né? Banco, eu resolvo contas com ele, atividades, documentos, meu WhatsApp também, comunicação, é tudo com o celular, né?
Outro destaque da pesquisa é o percentual de idosos que utilizam a internet, que subiu de 24,7% em 2016 para 66% em 2023. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os brasileiros estão conseguindo uma colocação no mercado de trabalho mais rápido.
E a taxa de desemprego caiu na maioria dos estados brasileiros.
Foi o que mostrou um detalhamento do IBGE, também sobre a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
O levantamento apontou que a desocupação do país foi de 6,9% no segundo trimestre do ano.
Vanessa Oliveira foi contratada como vendedora em uma loja de roupas em Brasília há 3 meses. Ela, que é do Pará e mudou para a capital há pouco tempo, conta que não demorou para conseguir a nova vaga. Agora, aos 22 anos e com a carteira assinada, Vanessa já planeja um futuro melhor.
Mais estabilidade, com certeza, levar dinheiro para casa e ajudar a minha família e evoluir cada vez mais. Além de vendedora, eu pretendo sim fazer faculdade, né, crescer cada vez mais.
Assim como a Vanessa, os brasileiros estão conseguindo emprego mais rápido. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o tempo médio de espera e procura por uma nova oportunidade diminuiu em mais de 10% no segundo trimestre desse ano. E essa diminuição ocorreu em todas as faixas pesquisadas. Para se ter uma ideia, no segundo trimestre do ano passado, 2 milhões de brasileiros buscavam trabalho por 2 anos ou mais, número que caiu para 1.700.000 agora neste segundo trimestre, segundo Adriana Beringui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE. Os números são resultado de uma maior oferta de vagas em setores como serviço.
O crescimento da população ocupada, ou seja, da população que efetivamente está trabalhando, tem como um dos reflexos também nesse segundo trimestre a redução importante do contingente de pessoas que procuram trabalho há mais de 2 anos. Ou seja, à medida que mais atividades econômicas, principalmente serviços de alta ou baixa complexidade, absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho em busca de uma ocupação acabam sendo absorvidos mais rapidamente.
A pesquisa mostra ainda que a taxa de desemprego no Brasil caiu em 15 das 27 unidades da federação. Goiás, Pará, Maranhão, São Paulo são alguns dos estados que apresentaram queda na taxa de desocupação. E em 11 estados e no Distrito Federal, o percentual se manteve estável. Outro destaque apontado pela pesquisa é o nível de ocupação das mulheres, que chegou a 48,1% no segundo trimestre e foi recorde da série histórica iniciada em 2012. Reportagem Gabriela Noronha.
E só esse ano, mais de 4 milhões de pessoas pediram demissão do emprego.
Uma pesquisa foi realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para entender o que leva o brasileiro a deixar o trabalho.
E o levantamento apontou que o principal motivo para sair do emprego de forma voluntária foi a busca por salários melhores.
A jovem Ana Luísa Mendes começou 2024 trabalhando como atendente em uma cafeteria. Mas ao receber um convite inesperado para ser vendedora em uma loja de roupas masculinas, não hesitou e mudou de emprego.
Carga horária era melhor, o salário era melhor, então iria abrir mais portas. Vai você arriscar e você sempre pensar no plano A, porque o plano B ele não existe. Você tem que ver o que você quer e ir atrás disso.
E assim como Ana Luísa, segundo dados do CAGED, mais de 4 milhões de pessoas pediram demissão dos seus empregos com carteira assinada entre janeiro e junho deste ano. No ano passado, foram 7 milhões e meio de trabalhadores que pediram o desligamento voluntário. Para entender os motivos do aumento dos desligamentos, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou um levantamento inédito. A pesquisa indicou os principais motivos que levaram os empregados a tomarem essa decisão. Quem explica é a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagnier.
O principal é baixo valor do salário, que foi respondido por 32,5% dos nossos respondentes. Dentre os mais de um motivo, o mais importante é que ele já tinha um outro trabalho em vista. O outro ponto muito importante era que meu trabalho não era reconhecido, que é respondido por um em cada 4 desligados, e com uma proporção bem semelhante, sentiam problemas éticos com a forma de trabalhar da empresa.
Paula Montagnier explica que o levantamento serviu ainda para reafirmar que o mercado de trabalho está mais aquecido, já que muitos profissionais estão podendo escolher melhores postos de trabalho.
Tem, em parte, a ver com o aquecimento da economia, sendo que muitos salários ainda estão rebaixados, e isto aparece muito na entrevista das pessoas que dizem que o baixo salário é talvez o principal fator para que elas estejam se desligando da atual empresa para procurar outro trabalho.
A pesquisa apontou ainda que as mulheres relataram mais problemas com chefias imediatas e com a falta de flexibilidade na jornada do que os homens. Já os mais jovens citam mais problemas com a ética e a forma de trabalho das empresas, problemas com chefias imediatas e falta de flexibilidade. Reportagem Caroline Blaut.
Mais de 2 milhões de brasileiros têm um mesmo compromisso neste domingo, dia 18 de agosto.
É o dia do Concurso Público Nacional Unificado, uma oportunidade para conquistar uma das 6.640 vagas na administração federal.
As provas serão realizadas em 2 turnos, com portões abertos às 7h30 da manhã e 1h da tarde.
O Concurso Público Nacional Unificado será a porta para 6.640 brasileiros entrarem na administração federal. Aos 24 anos, Caio Framholz viu no Concurso Nacional Unificado a oportunidade de ter uma vida estável.
Do Brasil, nunca teve um concurso com tantas vagas. É uma oportunidade ímpar. Acho que quem focar vai conseguir.
Mais de 2 milhões e 100 mil candidatos se inscreveram para o maior processo seletivo para o serviço público da história. As vagas são para os níveis médio e superior para 21 órgãos federais. As provas serão aplicadas no próximo domingo em 228 municípios em todas as regiões do país. No geral, o número de candidatos por vaga é de 318. O professor de cursinho preparatório, William Couto, dá a dica.
É tranquilidade. Tem uma boa noite de sono e vai fazer a prova tranquilo.
Após a realização das provas, o concurso segue um trâmite até a divulgação final dos resultados, como explica o coordenador de logística do Concurso Público Nacional Unificado, Alexandre Retamal.
Os candidatos podem acessar onde vai ser liberada a nota preliminar da prova discursiva, das redações. Tem também aquela fase de envio de prova de títulos, também a fase para o pessoal que está concorrendo às cotas comprovar, né, a sua condição. A nossa previsão aí, por volta do dia 25 de novembro, a gente divulgar o resultado final do concurso.
E a ministra da Gestão e Inovação em Serviço Público, Esther Dueck, disse que o governo estuda repetir a seleção no ano que vem.
Todas as nossas análises são bastante positivas. Temos também coisas que a gente pode melhorar num novo edital de prova. A gente aprendeu muito com esse primeiro e a gente tem muita vontade de realizar um novo.
O concurso nacional unificado seria realizado em maio, mas foi adiado por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Para o candidato Fernando Alves, um tempo a mais para estudar que foi bem aproveitado.
Eu estou estudando desde janeiro, já gastei um caderno inteiro. Eu acho que é a melhor chance que eu vou ter, que muita gente vai ter também.
Para o o dia da prova, o candidato deve levar documento de identidade com foto, caneta preta transparente, garrafa de água transparente e alimentos, desde que estejam lacrados. Objetos como celulares e relógios digitais serão guardados pelos fiscais e devolvidos ao final da prova. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Garantir o acesso à terra e a demarcação dos territórios.
Uma das prioridades do governo federal, uma vez que hoje apenas 12% dos quilombolas residentes no Brasil ocupam territórios oficialmente delimitados.
E o acesso à saúde e moradia também são foco nas ações voltadas a eles.
No Brasil, os quilombos surgiram no século XVI, formados pelos negros que resistiram à escravidão e criaram um ambiente comunitário de sobrevivência. E esses espaços se espalharam por todo o país. Hoje, quem se autodetermina quilombola tem laços históricos e ancestrais com a comunidade e com a região em que vive.
Nós temos direito da nossa terra. Se a pessoa de fora está invadindo muito aqui, desmatando os terrenos nossos, e nós não gostamos de desmatar.
A situação do quilombo do Mesquita não é incomum. De acordo com o IBGE, existem hoje 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados e 4.859 comunidades fora de terras oficialmente delimitadas. Ou seja, apenas 12,6% dos quilombolas residentes no Brasil ocupam territórios oficialmente reconhecidos. Promover a titulação de territórios quilombolas na esfera federal é responsabilidade do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e a política voltou a ser prioridade do governo federal no ano passado. Entre 2023 e julho deste ano, o INCRA publicou 20 relatórios técnicos de identificação e delimitação, 60 portarias de reconhecimento e emitiu 11 títulos para 7 comunidades. Além disso, foi criado o programa Aquilomba Brasil, que tem o objetivo de melhorar as condições de acesso à terra e ao território, de infraestrutura e qualidade de vida. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, fala sobre os avanços na titulação de terras para os quilombolas.
Recentemente, a gente conseguiu avançar na titulação de 3 territórios que lutavam há mais de uma década pelo seu direito à terra. Esse avanço beneficiou mais de 660 famílias, totalizando mais de 3.315 pessoas nos territórios do Brejó dos Crioulos, em Minas Gerais, Lago dos Campinhos e Sergipe, e Serra da Guia, também em Sergipe. E a nossa responsabilidade promover um conjunto de medidas que assegurem seus direitos e melhorem suas condições de vida.
A saúde dos quilombolas também tem sido prioridade para o governo. No ano passado, o Ministério da Saúde criou a Estratégia Antirracista da Saúde, que dá prioridade a quem vive nessas comunidades. Este ano foi implementado ainda o primeiro ponto de telesaúde em território quilombola, no Quilombo Boa Vista, no Pará. Luiz Eduardo Batista, assessor para a Equidade Racial em Saúde do Ministério, diz que o governo quer ampliar ainda mais a atenção e o cuidado aos quilombolas e que desenha, inclusive, uma política específica para eles.
Contratamos uma liderança quilombola para coordenar esse processo de construção da política de saúde quilombola. Hoje existem recursos para os municípios que têm comunidades quilombolas, agentes comunitários quilombolas.
Outra iniciativa voltada às comunidades dos quilombos é o Minha Casa Minha Vida. Em abril deste ano, o presidente Lula também anunciou mais de 75 mil casas do programa voltadas ao meio rural, que inclui indígenas e quilombolas. Reportagem Gabriela Noronha.
Já estão disponíveis para consulta os locais de prova do Enseja, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
No cartão de confirmação de inscrição também constam informações como o número de inscrição do participante e a data e horário da aplicação das provas.
A orientação do INEP é que os participantes levem o cartão no dia das provas, que serão aplicadas no dia 25 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal.
O Enseja é uma oportunidade para que os jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada retomem a trajetória escolar.
Para consultar o cartão e outras informações, é só acessar o endereço ensejanacional.inep.gov.br/enseja. Lembrando que Enseja se escreve com dois Cs.
E Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em visita a Porto Alegre, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça conversa com estudantes e assina acordo com o TRT da 4ª Região.
Superior Tribunal de Justiça determina que plano de saúde forneça tratamento multidisciplinar para criança com distrofia muscular.
Tribunal Superior Eleitoral lança aplicativo para receber denúncias de propaganda eleitoral irregular.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, conversa com alunos de Porto Alegre e assina acordo com Justiça Trabalhista para compartilhamento de inteligência artificial.
A visita ocorreu em meio aos esforços de reconstrução após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Marcelo Della Libera.
Em visita a Porto Alegre nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com alunos do ensino médio da Escola Estadual Instituto de Educação General Flores da Cunha sobre mudanças climáticas e inteligência artificial. Depois, o ministro Barroso assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para o compartilhamento de sistema de inteligência artificial.
Operadora de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional é condenada a fornecer tratamento à criança com distrofia muscular.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a terapia multidisciplinar prescrita deve ser totalmente coberta, sem limitação do número de sessões. Fátima Uchoa.
O plano de saúde se negou a cobrir algumas terapias indicadas por não estarem no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e limitou a quantidade de sessões das listadas nesse rol. No STJ, a terceira turma manteve a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo e negou o provimento ao recurso especial da AMIL. Amparada em normas regulamentares e manifestações da ANS, a relatora ministra Nancy Andrighi apontou que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários dos planos de saúde, não importa a doença.
Empregado que operava máquinas pesadas receberá adicional por exposição à vibração excessiva.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
O empregado da marca ambiental disse que trabalhava com máquinas velhas e sem equipamentos de proteção que neutralizam a vibração dos tratores. Apesar da empresa alegar que a cabine das máquinas eram fechadas e ventiladas, o laudo pericial constatou a exposição a vibrações superiores aos limites permitidos pela norma. A empregadora foi condenada a pagar o adicional de 20% do salário mínimo de todo o período do contrato. O TST manteve a decisão.
Tribunal Superior Eleitoral lança o aplicativo Pardal 2024 para receber denúncias de propaganda eleitoral irregular.
O aplicativo já pode ser baixado gratuitamente. Sofia Dorta.
Agora, usuários vão poder denunciar irregularidades na internet ou na rua em formulários específicos. A exigência é de que haja comprovação mínima. Para acompanhar o andamento ou ver estatísticas de outras denúncias, basta acessar o site Pardal Web. As informações sobre os tipos de propaganda que podem ser denunciadas estão listadas no aplicativo Pardal e no site tse.jus.br.
O Estado de Goiás e a União foram condenados a fornecer um medicamento de alto custo a uma paciente com câncer de mama que está espalhada em outros órgãos.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília.
No processo, o Estado de Goiás explicou que o remédio solicitado pela paciente não pode ser disponibilizado pelo SUS porque ele não está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
Mas ao analisar o caso, o relator no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a lista do SUS não é o único parâmetro a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovadas novas regras para concursos públicos.
Programa de aquisição de alimentos terá prioridade em municípios em situação de calamidade pública.
Segue para a Câmara a prorrogação da licença maternidade em caso de internação da mãe ou do recém-nascido.
Boa noite.
Boa noite.
No próximo domingo, dia 18, milhares de pessoas vão fazer a prova do CNU, o Concurso Nacional Unificado, em 228 cidades do Brasil. Segundo o governo federal, há mais de 2 milhões de candidatos inscritos nessa que é a maior seleção do tipo no país. A lista de aprovados está prevista para ser divulgada no dia 21 de novembro.
No Senado, foi aprovado esta semana o projeto que modifica regras para concursos públicos. Uma das novidades do texto é a possibilidade de o concurso ser realizado total ou parcialmente à distância, pela internet ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado. As regras seguiram para a sanção e, portanto, ainda não se aplicam aos concursos já em andamento. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores estipula regras para a composição das comissões organizadoras de concursos públicos e admite a realização de provas, total ou parcialmente à distância, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos do ambiente virtual. Os certames devem ainda observar a responsabilidade fiscal, como destacou o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
A adequação do provimento dos postos em face das necessidades e possibilidades de toda a administração pública e a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício previsto para o provimento e nos dois exercícios seguintes.
No caso de concurso anterior válido, com candidato não nomeado para os mesmos postos, o projeto autoriza um novo certame mediante demonstração de insuficiência da quantidade de aprovados e não nomeados.
A Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados debateu o resultado da diligência feita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
Cerca de 400 pessoas retidas no local pedem refúgio no Brasil. Repórter Paulo Barreira.
Os parlamentares verificaram as condições de acolhimento e os desafios enfrentados pelos estrangeiros, em sua maioria asiáticos e africanos. Eles estão em uma área restrita do terminal, por não terem visto ou documentos que autorizem sua entrada e permanência no Brasil. Representantes de órgãos públicos e de organizações humanitárias relataram condições de vulnerabilidade. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, detalhou as condições insalubres.
Dormiam no chão, sem produtos básicos de higiene. Sequer podiam usar o banheiro com dignidade, porque só tinha um chuveiro.
Para o presidente da comissão, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, apesar da situação do grupo visitado pelos parlamentares ter sido estabilizada, é preciso achar uma solução que resolva de vez o problema da retenção de estrangeiros em aeroportos. A representante do Ministério da Justiça, Luana Medeiros, explicou que o Brasil isenta o visto de trânsito para o viajante em conexão para outro destino. Pessoas que fogem de guerras e crises aproveitam a brecha para tentar ficar por aqui. Uma solução para desestimular a prática seria exigir o visto de trânsito.
E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiu o projeto que dificulta a concessão de fiança em crimes de violência doméstica.
A proposta recebeu apoio das participantes da audiência. Os detalhes com Júlia Lopes.
A atual legislação concede aos delegados de polícia a autoridade para fixar a fiança em crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, o que engloba algumas das agressões previstas na Lei Maria da Penha. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher promoveu uma audiência pública para debater o projeto que condiciona a fiança à decisão do juiz, o que, na prática, dificulta essa concessão. O debate contou com o relato de Bárbara Pena, que teve seu corpo queimado pelo ex-companheiro em 2013. O incêndio causado por ele matou os 2 filhos do casal e um vizinho. Hoje, Bárbara é ativista contra a violência doméstica e opinou que o projeto que dificulta a fiança aos criminosos é essencial.
Como vítima que continua a sofrer ameaças quase 11 anos após a tragédia, mesmo com o agressor preso, estou convencida de que a legislação que permite a fiança em casos de violência contra as mulheres deve ser revogada.
O projeto que dificulta a concessão de fiança em casos de violência contra a mulher é de autoria da deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, que assumiu a presidência da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher nesta quarta-feira.
Seguiu para a Câmara o projeto que prorroga a licença maternidade em caso de internação da mãe ou do recém-nascido.
O prazo do afastamento passa a ser contado a partir da alta hospitalar. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o mesmo entendimento sobre o assunto, mas, segundo os senadores, uma lei federal dá força ao tema. A relatora, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que o projeto amplia a proteção das mães.
A prorrogação da licença maternidade em casos de parto prematuro é uma questão de justiça social, garantindo que todas as mães, independentemente das circunstâncias do parto, tenham condições adequadas para cuidar de seus filhos e se recuperar fisicamente, bem como promovendo a proteção integral da infância.
Em caso de internações sucessivas, os afastamentos também serão prorrogados até se completar os 120 dias de licença fora do hospital.
O relator da regulamentação da reforma tributária defendeu mudanças no projeto aprovado pelos deputados e a retirada da urgência para a votação.
Entre os pontos que podem ser revistos, ele citou a lista de produtos taxados pelo imposto seletivo, criado para reduzir o consumo de bens que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Repórter Érica Christian.
Entre os pontos da regulamentação estão os produtos taxados pelo imposto seletivo, os que vão integrar a cesta básica isenta e o chamado cashback, que é a devolução de tributos pagos por inscritos em programas sociais. Eduardo Braga alega que o imposto seletivo, que será cobrado de produtos que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, virou arrecadatório, como a inclusão de carros elétricos e apostas esportivas.
Nós estabelecemos uma série de ações para facilitar exatamente a análise detalhada desse texto, que precisa ser simplificado para que nós possamos entregar uma reforma que alcance o seu objetivo de baratear o custo Brasil.
Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Eduardo Braga quer ouvir representantes do setor produtivo e dos governos estaduais e municipais para elaborar o relatório. Eduardo Braga voltou a pedir ao governo a retirada da urgência do projeto, que terá de ser votado em 45 dias. Ele alega que esse prazo, que se encerra em setembro, é insuficiente.
E a Comissão de Agricultura aprovou o projeto que prioriza a compra e distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública.
O texto seguiu para a Câmara. A reportagem é de Laís Nogueira.
O Programa de Aquisição de Alimentos prevê a compra direta de alimentos de agricultores familiares sem licitação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Aprovada pela Comissão de Agricultura, a proposta determina que, durante estado de emergência ou de calamidade pública, serão priorizadas a compra e a distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos nos municípios afetados. O autor, senador Alan Rick, do União do Acre, afirmou que os desastres naturais estão se tornando cada vez mais frequentes e que é urgente estabelecer medidas que garantam apoio tanto para pequenos produtores quanto para famílias hipossuficientes.
É uma maneira de nós estarmos olhando com muito mais cuidado e atenção para aqueles que neste momento enfrentam fome, desabastecimento, perda de produção e outras intempéries.
Contra trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer auditoria para avaliar se a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tem cumprido suas atribuições. A iniciativa considera o acidente aéreo envolvendo a empresa Voipes, que vitimou 62 pessoas na semana passada. A ANAC é a autoridade responsável por regular e supervisionar as atividades de aviação civil no país. A auditoria deve abordar pontos como a aplicação das regras para reparos em aeronaves, a fiscalização sobre as empresas de manutenção e a resposta a acidentes aéreos. O TCU também pretende identificar eventuais pontos de melhoria nos processos de regulamentação e fiscalização. O objetivo final é garantir a segurança e a confiança da população no setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Em audiência na Câmara, ministros de Minas e Energia diz que a conta de luz vai cair.
Governadores apostam no hidrogênio verde para industrializar a região Nordeste.
Plenário inclui o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria.
Boa noite. Os deputados aprovaram a inscrição do nome do ex-deputado federal Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
O livro dos heróis e heroínas da pátria, que se encontra no Panteão Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília, pode ganhar um novo nome, o do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Morto há 10 anos num acidente aéreo em plena campanha presidencial, Eduardo Campos foi ministro de Estado e deputado federal por 3 mandatos. O deputado Pedro Campos, filho do homenageado, foi o relator do projeto aprovado pela Câmara.
Herói quer dizer, do grego, aquele que defende, aquele que protege. E todos nós, quando nascemos, nascemos com 2 heróis. O nosso pai, a nossa mãe, aqueles que cuidam de nós desde o primeiro dia. Mas essa casa se encarregou de colocá-lo entre os heróis da pátria brasileira. Uma homenagem absolutamente meritória a um líder que dedicou sua vida ao progresso do Brasil e à defesa de seu povo.
O projeto que coloca o nome do ex-deputado Eduardo Campos entre os heróis e heroínas da pátria segue para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Esporte.
Welter, do PT do Paraná, celebra o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Paris, destacando que o país alcançou a 20ª posição, a segunda melhor campanha da história. Ele enfatiza o protagonismo das mulheres que conquistaram os 3 ouros da delegação brasileira.
Welter atribui parte do sucesso do Brasil ao programa Bolsa Atleta, que, em sua opinião, contribuiu para o desenvolvimento de muitos atletas olímpicos. Ele também parabeniza as comissões técnicas, os preparadores físicos e todos os demais envolvidos nos Jogos Olímpicos.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, também exalta a participação das mulheres brasileiras nas Olimpíadas de Paris. A parlamentar menciona que as atletas compuseram 55% da delegação do Brasil e conquistaram 12 das 20 medalhas, incluindo todas as de ouro.
Delegada Catarina ressalta a resiliência das mulheres que superaram adversidades e se tornaram símbolos de esperança e inspiração para os brasileiros. No entanto, ela lamenta que o sucesso das atletas contraste com a dura realidade enfrentada por muitas mulheres no Brasil, que ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios.
Desenvolvimento regional.
Governadores do Nordeste apostam no hidrogênio verde para impulsionar a industrialização regional. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro dos gestores com os deputados.
Os governadores do Ceará, Eumano de Freitas, e do Piauí, Rafael Fonteles, comemoraram a entrada em vigor do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono no país, com incentivos para desenvolver essa indústria pelos próximos 5 anos, começando em janeiro de 2025. A nova lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao Ceará no último dia 5 de agosto. Para os governadores, que participaram de seminários sobre o tema na Câmara dos Deputados, a produção de hidrogênio com baixas emissões de gases do efeito estufa tem potencial para alavancar o processo de industrialização da região Nordeste. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, disse que o estado já conta com 39 memorandos e 6 pré-contratos firmados com investidores interessados em produzir hidrogênio de baixa emissão, 3 deles já com licenças ambiental e prévia aprovadas.
Nós estamos falando, no caso do Ceará, de pelo menos 30 bilhões de dólares de investimento neste período com esses projetos. Portanto, nós temos a condição no estado do Ceará, nós queremos chegar até 2030 com a produção de 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde.
O hidrogênio é considerado o combustível do futuro porque é o elemento químico mais abundante e sua queima produz, além de energia, apenas vapor de água. A nova legislação cria um regime especial para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, a REHIDRO, e um sistema de certificação que se baseia na intensidade das emissões de CO2 por ciclo de vida do produto. Nesta semana, a Câmara também aprovou a criação do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, tema vetado na sanção do projeto do marco regulatório. A proposta, que será ainda analisada pelo Senado, prevê incentivos fiscais de 18,3 bilhões de reais para o setor entre 2028 e 2032, priorizando setores industriais de difícil descarbonização, como fertilizantes, siderúrgico, cimenteiro, químico e petroquímico. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, parabenizou os parlamentares pelo esforço na aprovação da nova lei e reforçou a importância do hidrogênio para a industrialização do Nordeste.
A nossa crença é de que a matriz do hidrogênio verde, para o Nordeste em especial, ela pode representar a verdadeira industrialização da nossa região. No caso do hidrogênio é diferente, por quê? Porque nós estaremos aproveitando a vocação natural da nossa região. O sol escaldante, o vento forte, a água abundante que nós temos, por exemplo, no estado do Piauí, irá representar essa nova matriz energética. E, naturalmente, quem tem matriz energética tem seus polos industriais associados.
O seminário foi coordenado pelo presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça.
Matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, destacando que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria usado o Tribunal Superior Eleitoral informalmente para investigar bolsonaristas, ainda repercute entre os deputados.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz indignada com a divulgação de mensagens que indicam o envolvimento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em irregularidades, como, por exemplo, a manipulação de relatórios e o direcionamento de investigações.
Adriana Ventura avalia a situação como preocupante, uma vez que instituições que deveriam defender a Constituição passaram a perseguir adversários políticos, colocando em risco a democracia. Ela argumenta que é preciso preservar a verdadeira justiça, na qual todos os cidadãos são tratados de maneira igual.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que o Brasil vive atualmente uma ditadura da toga, em que o Poder Judiciário se sente no direito de censurar e perseguir alguns cidadãos. De acordo com a deputada, recente matéria da Folha de São Paulo revela que o ministro Alexandre de Moraes fabricou relatórios e intimidou jornalistas e políticos.
Para Bia Kicis, o magistrado atuou fora do rito processual e violou direitos e garantias individuais de investigados pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023. A congressista afirma que Alexandre de Moraes age de forma parcial, perseguindo opositores e protegendo aliados.
Já Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que Alexandre de Moraes foi fundamental na defesa do Estado Democrático de Direito. De acordo com o deputado, O ministro agiu corretamente porque o juiz eleitoral que se depara com ilegalidades tem o direito e o dever de tomar as devidas providências e levantar os dados necessários para fazer cessar as irregularidades.
Vicentinho rebate as críticas e os ataques feitos ao ministro e ao Supremo Tribunal Federal, reiterando tanto seu apoio quanto sua confiança na atuação de Alexandre de Moraes e no judiciário brasileiro.
Por outro lado, Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, entende que o Supremo Tribunal Federal tem falhado na sua missão de zelar pela Constituição brasileira. Ele critica a corte por atuar fora dos limites legais, especialmente em relação às prisões decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 2023.
Sanderson cobra do parlamento uma atitude contra possíveis abusos cometidos pelo Poder Judiciário. Ele defende a instauração de uma CPI para investigar as ações do ministro Alexandre de Moraes, bem como a anulação dos processos conduzidos pelo magistrado.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa Alexandre de Moraes de implantar uma ditadura no Brasil disfarçada de democracia. Para o deputado, é vergonhoso que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tome medidas para impedir o sequestro do Poder Judiciário.
Gustavo Gayer também critica os parlamentares que defendem Alexandre de Moraes, que para ele atua como um ditador. O deputado ainda convoca a população a se manifestar nas ruas para pedir o impeachment do ministro e restaurar a estabilidade jurídica no país.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, chama de hipócritas os parlamentares de direita que criticam Alexandre de Moraes. A deputada defende o ministro, a quem intitula como defensor da justiça e da democracia.
Na visão de Érica Cocai, Moraes agiu corretamente ao solicitar investigações contra pessoas já envolvidas em processos judiciais. De acordo com a deputada, o ministro não extrapolou seus poderes e sofre de injustiça quando seus opositores tentam desacreditá-lo.
Mas para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, Alexandre de Moraes cometeu crimes de associação criminosa e abuso de autoridade. Segundo o deputado, o ministro agiu de maneira ilegal e conspiratória para prejudicar um determinado grupo político.
Na avaliação de Marcel Van Hatten, é preciso unir forças para investigar e punir os crimes atribuídos a Alexandre de Moraes. Para o deputado, o correto é que a Procuradoria-Geral da República seja acionada e que o ministro sofra impeachment no Senado Federal.
Por sua vez, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, rebate as críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar afirma que o objetivo dos ataques é anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, impedindo sua responsabilização por irregularidades cometidas no exercício da presidência.
E como exemplo de crimes atribuídos a Bolsonaro, Ivan Valente cita a apropriação de joias pertencentes ao Estado brasileiro, a falsificação de certificados de vacinação, além da tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. Na opinião do deputado, Alexandre de Moraes tem desempenhado seu papel no enfrentamento de ações antidemocráticas.
Por fim, Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, avalia que a democracia no Brasil está em risco devido a abusos cometidos pelo STF. Na opinião da parlamentar, o inquérito que investiga os responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro possui diversas irregularidades, como a falta de transparência em relação às acusações.
Elisa Virgínia pede mais humanidade no tratamento dos casos relacionados ao 8 de janeiro, ressaltando a importância da garantia dos direitos dos acusados. A congressista afirma que julgamentos estão sendo baseados em interpretações subjetivas da lei e em perseguições políticas.
Relações Exteriores.
Pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos devem crescer mais de 130% este ano. A repórter Silvia Munhata acompanhou o debate sobre a situação.
O delegado da Polícia Federal, Rodrigo de Jesus, disse aos deputados da Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados que há expectativa de 10 mil pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos este ano, o que seria um aumento de mais de 130% em relação ao ano passado. Luana Medeiros, diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, diz que a existência de 300 pessoas inadmitidas no aeroporto era uma situação excepcional e passou a ser comum. Rodrigo de Jesus contou que antes da pandemia, os números não chegavam a 2 mil pessoas por ano. Segundo ele, mais de 70% dos inadmitidos que pedem refúgio são indianos, nepaleses e vietnamitas. O delegado relatou que uma situação comum é a do estrangeiro que pede refúgio após tentar ir para outro país depois de passar pelo Brasil. Ele é inadmitido no país de destino, volta ao Brasil e pede ajuda. Rodrigo e Luana disseram que este é um uso irregular da isenção de visto de trânsito oferecida pelo Brasil. Segundo Rodrigo, apenas 1,4% das pessoas que pediram refúgio de janeiro de 2023 até hoje permanecem no sistema. A grande maioria saiu do país, muitas vezes por meio de organizações criminosas, ou está em situação irregular no território. Luana Medeiros explicou que o governo se estruturou para atender mais pessoas por dia, mas afirmou que isso não vem sendo suficiente. Ela afirmou que está sendo estruturado um novo plano para lidar com a situação.
A programação do aeroporto era para ter uma situação de 20 pessoas. E assim, a gente então tem que trabalhar nisso, construir com a concessionária, com as companhias, que a gente, para quem for de fato inadmitido, que sempre vai existir, mas é um número residual, que seja de uma forma digna.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, manifestaram sua preocupação com as condições de vida dos inadmitidos que permanecem no aeroporto por dias ou semanas. O deputado disse que foram relatadas dificuldades de alimentação, higiene e descanso.
Acho que a gente precisa discutir, levar isso para o governo, para aumentar o efetivo de servidores, para que a gente possa acabar com aquela situação desumana, né, de pessoas que estão nos corredores do aeroporto.
Para o Procurador da República, Guilherme Rocha, será necessário modificar a legislação para diferenciar quem realmente é refugiado, evitando situações que possam colocar as pessoas em risco quando há o envolvimento de organizações criminosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
O ministro de Minas e Energia afirmou em audiência pública na Câmara que a conta de luz vai cair com a quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara que o setor elétrico foi reorganizado com a recente quitação das dívidas da conta Covid e da conta de escassez hídrica, de 23 bilhões de reais. A conta Covid foi criada durante a pandemia da Covid-19 para viabilizar uma operação financeira que aliviou o caixa das distribuidoras de energia na pandemia da Covid. O empréstimo contratado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica visou garantir a liquidez do setor ao minimizar os impactos da redução do consumo e do aumento da inadimplência. A conta de escassez hídrica foi criada devido à falta de chuvas entre 2020 e 2021 e obrigou as empresas a contratar energia termoelétrica mais cara. Os impactos tarifários para o consumidor foram adiados e parcelados em 60 meses.
Nós quitamos a conta Covid e a conta de escassez hídrica. E esse item que está na conta de energia vai deixar de existir e, portanto, nós teremos entre 3% e 10% de redução na conta de energia de brasileiros. Mais uma vez destaco, esse recurso, como ele só pode ser utilizado para modicidade tarifária, só de consumidores regulados, consumidores que recebem a conta de energia das distribuidoras em casa, não os consumidores do Mercado Livre.
O ministro também ressaltou o resultado do quarto leilão de petróleo da União, disputado por 7 empresas, em que a Pré-Sal Petróleo comercializou na Bolsa de São Paulo 37,5 milhões de barris de petróleo da produção da União de 2025 dos campos de Mero e Búzios. A estimativa é de 17 bilhões de reais em 12 meses, a partir de abril do ano que vem.
Esperávamos arrecadar para o Fundo Social para poder sustentar a nossa saúde, educação e ajudar as contas públicas brasileiras. Esperávamos 13 bilhões desses leilões. Arrecadamos 17 bilhões.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, questionou o ministro sobre os próximos passos do governo em relação aos parâmetros de renovação da concessão de distribuição de energia, previstos em decreto lançado esse ano. Mesmo questionamento feito pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. O deputado Hugo Leal mostrou preocupação em relação ao papel dos estados e municípios no cumprimento dos contratos de concessão.
Quem sofre as consequências, quem sabe da realidade, são os estados, são os municípios. Não queremos mudança do princípio constitucional, da preservação da autonomia da União em fazê-lo, mas na participação de investimentos, na participação de avaliação, na participação, inclusive, de fiscalização.
O ministro respondeu que os estudos estão em andamento e ainda é cedo para falar se haverá renovação ou novas licitações. O ministro disse que os planos de investimentos até 2027, que tinham sido entregues pelas 17 distribuidoras, somavam 58,6 bilhões de reais. Após o decreto, entregaram planos que somam 115,9 bilhões, mais do que o dobro de investimentos. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, perguntou sobre o término da obra da usina nuclear de Angra 3.
Os jornais dão conta de uma negociação e eu queria saber exatamente em que termos o governo está conduzindo isso. Me pareceu que a Eletrobras tem obrigações com Angra 3. No acordo feito de acionistas em torno da Eletrobras, a Eletrobras tem um compromisso de concluir com a sua parte e participação a conclusão de Angra 3. Há interesse do Brasil de recuperar a gestão sobre a questão nuclear.
Segundo o ministro, há um estigma injustificável em relação à energia nuclear. Para ele, a decisão de construir Angra 3 foi tomada há muito tempo e nenhum governo tem o direito de enterrar 20 bilhões de reais que já foram investidos naquela obra. Segundo o ministro, Angra 3 vai fortalecer a cadeia de mineração de urânio. Em junho, ele já tinha vindo à Câmara fazer um balanço dos trabalhos realizados pela pasta. Na ocasião, disse que a eletronuclear só vai retomar o pagamento das dívidas com prefeituras do Rio de Janeiro se o governo concluir que a usina de Angra 3 é viável. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite, um bom fim de semana. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.